Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada é o município de Rio Verde, no estado de Goiás. O assunto é a colheita do milho safrinha, o desenvolvimento dessa safra, e para isso a gente recebe aqui o José Roberto Brusselli, ele que é diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, seu José, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. É uma satisfação estar mais uma vez com vocês aí para falar sobre realmente a cultura do milho safrinha aqui na região, em todo o sudoeste de Goiânia.
Seu José Roberto, mais ou menos quantos por cento já foi colhido aí do milho nesse trabalho que já se encaminha para a reta final, né?
Isso, Guilherme. A nossa colheita que está na reta final, eu acho que com mais 15 dias acaba a colheita da safrinha aqui. E eu acho que já foram colhidos 90% da área plantada.
E com essa colheita bastante avançada já, como que ficaram aí as produtividades médias? Conseguiu aquela expectativa de boa safra inicial? Foi confirmada aí na região?
Sim, foi confirmada. Nós acho que não vai fechar de maneira geral aqui todo o sudoeste goiano, não só Rio Verde, a melhor média dos últimos 10 anos. Porque realmente nós tivemos um período chuvoso excepcional. Foi também o melhor período chuvoso e a chuva bem distribuída de todos os últimos 10 anos aqui na região de Rio Verde, Jataí, Mineiros, Caiapônia, Montevidil, a Santa Helena. Então o produtor vai fechar uma média talvez 120 sacos, de 100 a 120 sacos geral. Média que nos últimos anos ficava em torno de 100 sacos por hectare. Talvez a gente vai colher 20% a mais, fechar uma média de 120 de uma maneira geral.
E como que foi a questão da sanidade das lavouras? Houve problemas aí com pragas e doenças na região?
Problemas pontuais. Por exemplo, nós temos vamos de uma região baixa, que você pega a região de Santa Helena, região de 400 metros, vamos até a beira da Serra do Caiapó, lá na região de Montevidil, Caiapônia, que chega a 1.045 metros de altitude. Então é engraçado, quando você planta algumas variedades, você planta lá na beira da Serra do Caiapó, com 1.000 metros de altitude, quando você planta aqui em Santa Helena, ela às vezes não tem resistência ao enfesamento vermelho e a tal de cigarrinha, e onde vem a se acometer a infestação por essa praga, e o milho acaba caindo. Então tivemos problemas pontuais de milho caído na região. Tivemos problemas também de teve uma empresa que ela, talvez no decorrer do processo de fazer a semente, ela errou lá e fez a semente com macho estéreo. Aí o milho não fez a polinização. E alguns produtores pontuais também tiveram prejuízo com isso aí. Então, mas foi boa. Poucas doenças de final de ciclo. O produtor também está preparado. Fizeram duas aplicações de fungicida. E a colheita está indo dentro da normalidade, já que o tempo também, aqui em Goiás, nós temos um clima bem definido. Quando chega aí pelos primeiros dias de maio, a chuva para e só volta a chover por volta do dia 25 de setembro. Então, dentro de toda a safra, nós tivemos só uma chuva de 10 milímetros. Então, isso também colaborou com a qualidade do milho colhido.
E diante, né, desse bom resultado obtido nas lavouras, como que o produtor tem encontrado o mercado para venda desse milho? Os preços ajudam? Existem oportunidades de negociações no momento?
Pois é, houve um fenômeno diferenciado, é uma coisa diferenciada que houve esse ano, que Goiás não estava bem vendido quando começou a safra, nós estávamos com 25%, 30% vendido. Assim, me parecia, como Mato Grosso estava bem mais vendido e a gente tinha perdido time de venda. Mas muito pelo contrário, depois que houve aquele fenômeno do excesso de chuva no plantio americano, o mercado muda totalmente. Quando o mercado muda totalmente e o preço que a gente previa vender abaixo de R$25, sobe acima de R$25, o produtor pegando de R$25, R$26, R$27, R$28 até R$30 no período da colheita. Então isso também foi um fato diferenciado na região aqui. E uma colheita que se ia colher muito e vender mal, acabamos tendo uma média razoável e com a comercialização indo bem também, o produtor acabou acertando.
E esse nível de vendas que lá no começo estava um pouco atrasado, dá para a gente ter uma ideia de quanto já foi vendido até o momento?
Eu acredito, foi vendido muito, realmente, o produtor aproveitou e vendeu. Eu penso que nós estamos aí com 70% do milho vendido, muito movimento descendo para o porto, as exportações também estão indo bem. Me parece que estamos aí com 70% do milho vendido.
E aí, com produtividade alta e preços também bons, a garantia de lucro fica mais tranquila para o produtor nessa safrinha, né?
Nem tanto, porque a gente vem arrastando dívidas de 2016, que a gente produziu, não produziu nada. E, então, ainda, a cada 5 produtores aqui em Rio Verde, 2 têm que vender fazenda para pagar a conta. Não chega a resolver o problema do produtor. Mas seria muito pior se os preços estivessem achatados do jeito que a gente pensava que ia acontecer.
E, senhor José, como que está o escoamento dessa produção? Né? O senhor falou aí do movimento em direção aos portos. Esse aumento na produtividade gera algum problema de armazenagem ou, por enquanto, tudo tranquilo aí na região?
Tudo tranquilo porque existe o fenômeno agora do silo bolsa e a gente aprendeu... Não aprendemos ainda a armazenar soja em silo bolsa. Sempre que eu armazeno soja no silo bolsa, eu acabo tendo problemas de qualidade na hora da retirada. Mas o milho não. O milho, como é na hora da colheita, você está realmente com o tempo, como o tempo aqui em Goiás é bem definido, e meio de junho, julho, agosto não sobe, então você consegue colher realmente com a umidade abaixo de 14%, abaixo de 14, você consegue armazenar em silo bolsa. Então, os armazéns encheram todos, mas o produtor tem essa opção do silo bolsa e não está ficando nada a céu aberto, está tudo controlado e a safra está agasalhada.
E nesse momento o produtor já começa a pensar na próxima safra de soja, né, 19-20, como que estão essas movimentações, a compra dos insumos, já está adiantado aí na região ou um pouquinho atrasado?
Não, sim, o produtor já está a comprar, uma parte do produtor já está comprado a próxima safra, já muita gente está fazendo a correção do solo, onde já foi colhido o milho, e a vida segue normalmente, dado ao custo elevado, ao custo de produção que se eleva muito, mas o dólar volta agora para trás, mas o custo dos insumos não volta, porque diz as empresas que já tinham internado os produtos a um dólar alto. Então, a empresa diz que internou os produtos no Brasil a um dólar de R$4, agora o dólar cai, mas o preço para o consumidor, para o produtor, não está caindo. Então, nós estamos com custos elevados dos produtos agrícolas, devemos fazer a próxima safra, deve ser o custo mais alto de todos os tempos. O produtor está com problema, de novo, com o custo de produção aqui na região sudoeste de Goiás.
E como que está a expectativa para essa safra? O produtor, apesar desse custo elevado, animado para obter boas produtividades?
Nós, produtores, temos a obrigação de cumprir nossa função social com a comunidade e com todo mundo. Então, nós deveríamos plantar. Então, a gente nunca vai, não tem outra opção. É plantar ou plantar. Então, nós estamos preparados, estamos todos animados para plantar de novo. E lá, o futuro a Deus pertence. Vamos plantar e vamos ver no decorrer do desenvolvimento da safra se as coisas se ajeitam e as coisas acabam equilibrando esse custo de produção para o produtor rural.
E os plantios da soja devem começar em que data aí no município?
Ainda não tenho 100% certeza, mas me parece que participei de uma reunião na Federação da Agricultura do Estado de Goiás, onde debatemos muito quanto ao vazio sanitário. Goiás está localizado nessa região centro-oeste, uma região que as chuvas, elas vão... Goiás tem dois ou três tipos de período chuvoso. Começa aqui pelo sudoeste goiano, a partir de 15 de setembro, e depois chega lá em Cabeceiras, lá no norte de Goiás, já chega, o produtor já começa a plantar em 9 de novembro. Então, nós temos que ter muita preocupação, muita responsabilidade no vazio sanitário. E temos também o problema da pressão dos nossos vizinhos, como o Mato Grosso, que começa o vazio sanitário em 15 de setembro. Então, a gente, nosso vazio sanitário começava dia 1º, terminava, quer dizer, dia 31 de setembro. Agora nós puxamos para 25 de setembro, vai começar, então termina o vazio sanitário dia 25 de setembro, 26 de setembro já está, o produtor está apto a começar o seu plantio aqui na região sudoeste e em todo o estado de Goiás.
Tá certo, então, Sr. José Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário da safrinha de milho, também essa perspectiva para a próxima safra de soja. Se o senhor quiser deixar alguma mensagem, algum recado final, fique à vontade. A gente sempre te espera aqui para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Notícias Agrícolas. Estamos aqui à disposição para que... esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem aí. Grande abraço a todos os produtores rurais do mundo.
Esse o José Roberto Bruselli, ele que é presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, no estado de Goiás, e conversou com a gente para traçar um panorama do andamento da colheita do milho safrinha e também as perspectivas já para a próxima safra de soja 19/20. Segundo o José Roberto, a colheita do milho se encaminhando para o final, cerca de 90% já colhido, o restante devendo acabar ali nos próximos 15 dias, e aí produtividades bastante acima da média, chegando próximas das 120 sacas por hectare, quando a média dos últimos anos vinha sendo 100 sacas por hectare, e um patamar ali que deixa essa produtividade de 120 sacas a maior dos últimos 10 anos lá na região. A safra se desenvolveu bem e também os preços de venda desse milho ajudaram. O José Roberto destacando que era esperado essa venda abaixo dos R$ 25,00, mas durante a colheita esse preço chegou a bater até os R$ 30,00 por saca. Então o produtor aproveitando para negociar bastante a sua safra, aproveitando essa boa produtividade e bons preços para obter aí um lucro nessa safrinha que ajuda a equilibrar um pouco as contas que ficaram para trás desde ali de 2016, onde a safra foi muito ruim lá na região. Já pensando na próxima safra de soja, o produtor realizando a compra dos seus insumos, um custo de produção bastante elevado, segundo o José Roberto, talvez o maior custo de produção da safra de soja da história lá em Rio Verde, mas mesmo assim o produtor é animado em continuar plantando e obter uma boa produtividade para ter um bom rendimento lá na frente na hora da colheita dessa soja. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.